No caso do diretor, o fator técnico está sim presente, mas seu conteúdo é o mesmo que se exige para o professor. Inúmeros estudos e pesquisas, e eu tenho alguns deles, têm demonstrado que o que se exige do diretor, em termos técnicos, em comparação com o que o bom professor detém, é tão ínfimo e tão relacionado à prática do dia a dia da escola que o aprendizado técnico das matérias relacionadas à administração ou à gestão, que costumam povoar os cursos superiores, é não apenas innecessário como inútil. Somente os que veem no diretor um gerente de fábrica, agora estão vendo já o diretor como um carcereiro, já não é nem mais gerente de fábrica. E veja, está se propagando por aí a tal fúria gestionária de chamar o diretor de gerente. Gerente é na empresa produtora de mercadoria. Lá, precisa de um gerente. Controla o trabalho alheio. O controle do trabalho do professor tem que ser coletivo, pelos próprios professores, pelos alunos, pelos pais. Isso é democracia. Somente os que vêm no... O próprio conhecimento do educador já aferindo o concurso. Para além disso, o que se necessita é de competência política e legitimidade para coordenar o trabalho dos demais trabalhadores da escola. Competência essa que só se dá com o exercício da política. E legitimidade essa que só se pode aferir pela manifestação livre dos dirigidos, entre aspas, pelo voto. Por isso, a modalidade de escolha que mais adequa às peculiaridades da função do diretor é sua eleição pela comunidade escolar. Mas não acho que precisa botar uma lei obrigando a eleição. Depois a gente conversa sobre isso. Certamente isso não significa nenhuma certeza em termos da completa democratização da escola, já que é apenas uma das medidas necessárias. Virou um batalha. Não vai resolver, não vai democratizar a escola só com a eleição, não. Precisa de muitas outras coisas. Mais importantes até do que a eleição. Precisa, por exemplo, tratar a relação professor-aluno democrática, que é uma exigência técnica, científica. Não é simplesmente política. Certamente isso não vai... Apenas uma das medidas necessárias. Entretanto, sem ter os vícios das outras alternativas de provimento, a eleição é a única que tem a virtude de contribuir para o avanço de tal democratização. Em termos políticos... Tem mais um parágrafo só, viu, gente? Em termos políticos... O concurso não apresenta nenhuma vantagem em comparação com as outras modalidades. E eu falo concurso, gente, quando eu estou falando concurso, eu estou preocupado que as pessoas estão tirando o concurso. Eu me lembro um projeto de lei aí que foi para a Câmara, depois andou aí, que se pensava em eleição. Agora já virou completamente o contrário, parece. Agora se exige que tenha seleção. Essa seleção é totalmente desnecessária e ela é nociva à escolha do diretor. Nós temos que escolher, não é provinha que avalia as pessoas simplesmente. Existem formas bastante eficientes, científicas, de avaliar a pessoa que não seja provinhas. Porque provinha qualquer autoritário pode fazer. O acompanhamento na escola, pela comunidade, é uma avaliação muito mais forte do que qualquer seleção. Bom, em termos políticos, o concurso não apresenta nenhuma das vantagens em comparação com as outras modalidades, nem mesmo com a nomeação política. Por quê? Assim como esta favorece o clientelismo e o atendimento de interesse dos governantes, em oposição ao interesse da comunidade, o diretor concursado só deve explicações ao Estado, nas pessoas dos governos do momento, de onde emana sua autoridade e legitimidade. Por isso, é muito difícil ele se sensibilizar com as reivindicações da escola. Há ainda um agravante. No caso do diretor nomeado por critério político, a cada 4 anos, corre-se o risco de as coisas mudarem e vir um diretor melhor. No caso do diretor concursado, não. Ele está sempre sintonizado com o partido ou o governante do momento. Digo que quem é favorável ao concurso devia ser favorável também à monarquia, que é hereditária, é perpétua. Como se pode perceber, o concurso tem todos os vícios da nomeação, pura e simples. Mas não tem a única virtude desta, que é favorecer a explicitação de seu caráter político. Se tivesse concurso no Brasil inteiro, ninguém estava reivindicando a eleição. 30 segundos. Como vimos, a nomeação é ruim para a escola, para a educação e para a democracia, e parece ruim. Isso tem levado as pessoas a se voltarem contra ela e reivindicar a eleição. O concurso é igualmente uma medida ruim, mas não parece ruim. porque se esconde sob a capa protetora da impessoalidade e da igualdade de oportunidades, o que pode explicar, em grande medida, a resistência com relação à eleição, como acontece nos lugares onde a medida é adotada, como no estado de São Paulo. E eu compreendo perfeitamente que as pessoas têm muito boa intenção. Quem pensa em concurso não está querendo fazer nada disso que o concurso faz. Está acreditando no caráter republicano, no caráter informal, impessoal do concurso. E eu não os culpo de jeito nenhum. Mas é preciso aprofundar a análise para perceber que não é bem assim. Desculpa ter ultrapassado tanto tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor Henrique, pela sua colaboração. Realmente, esse país precisa mudar sua forma de encarar a educação, não como uma parte estatística, provando os alunos na marra, mudando a idade para o analfabetismo, enfim, maquiando sempre os resultados. Não se faz educação por decreto, é lógico. E tem que fazer da educação para o aluno uma coisa prazerosa, não uma prisão. Com muito prazer, eu concedo a palavra à nossa ilustre amiga Priscila Fonseca da Cruz, diretora executiva do Movimento Todos pela Educação.
Bom dia a todos e a todas. Quero agradecer o convite da senadora Cátia Abreu, saudar o nosso excelentíssimo senador Ciro Miranda, aqui presidente da comissão, o nosso companheiro, também fundador do movimento, Cristóvão Buarque, senador Cristóvão Buarque, uma pessoa que é um grande guru e mentor nosso ali, muito importante o teu exemplo. Cumprimentar o secretário Herman. O secretário Herman tem feito, e aí eu sou testemunha, logicamente a gente é um movimento nacional, mas por ter a sede em São Paulo, a gente acaba tendo o privilégio de acompanhar mais de perto o trabalho do secretário de São Paulo, Herman. E, de fato, cumprimentar esse trabalho que, lógico, logo que o secretário assumiu, a gente ficou com muita torcida e, de certa forma, como que esse secretário vai dar conta dessa rede enorme, com tantas questões para serem resolvidas? E a gente tem acompanhado e reconhecido muito esse trabalho, muito importante. Saudar aqui os nossos outros companheiros da mesa, a secretária Ivelise, e o professor Vitor Paro, também agradecer aqui a presença nessa casa. Bom, eu vou fazer uma fala, de certa forma, complementar a uma visão e uma fala mais pautada numa política de São Paulo, complementar talvez também a do professor Vitor Paro, talvez com algumas discordâncias, professor, mas eu acho que é importante a gente fazer justamente esse debate aqui. Mas... basicamente, eu trouxe aqui para vocês três capítulos de discussão. O primeiro, um pouco de premissa. O que a gente quer da gestão das escolas? Né? Quais são os desafios que a gente tem hoje no Brasil? Segundo, trazer um pouquinho das evidências daquilo que a pesquisa educacional tem trazido para a gente em relação ao formato da escolha do diretor dessa gestão com os resultados educacionais. Em terceiro, falar um pouquinho como que isso está distribuído no Brasil. Bom, para começar, então, quais são as premissas? E aqui eu concordo 100% com o professor Vitor Paro, que, de fato, se a gente está numa sociedade democrática, a gestão precisa ser democrática. Né? Então, principalmente as instituições públicas. A gente precisa estimular e garantir que as instituições públicas sejam instituições democráticas. No entanto, essa instituição democrática, ela tem um fim, ela tem vários objetivos. Mas, na nossa visão, a gente tem que garantir a aprendizagem das crianças. A gente, de certa forma, universalizou o acesso, mas a gente não universalizou a qualidade ainda. E aqui eu vou fazer um recorte só para efeito de discussão e para a gente poder avançar nessa discussão, que é entender qualidade como aprendizagem da criança. A aprendizagem da criança, ela não é somente aquilo que é captado pelas avaliações educacionais. Logicamente, as avaliações, elas conseguem captar uma parcela daquilo que as crianças aprendem ou daquilo que as crianças têm direito de aprender. E aqui eu queria fazer o gancho do direito, porque a educação de qualidade é um direito de todas as crianças e jovens do Brasil, né? De todos os cidadãos brasileiros. Se a gente não trata isso como direito, a gente dá margem para deixar alguns para trás. E sendo direito, é um direito universal. Por isso que hoje o grande desafio e a grande tarefa nacional é garantir e universalizar a qualidade para todas as crianças. Vários conhecimentos são complementares, um puxa o outro, a formação integral desse aluno é importantíssima, mas o direito a essa aprendizagem é fundamental para a gente avançar, pensando que essa criança, esse jovem é um cidadão que tem que ter os seus outros direitos plenamente também cumpridos e efetivados. Então, basicamente, essas são as premissas. A premissa da instituição democrática e a premissa de que a principal função da escola é garantir que todos os seus alunos aprendam e nenhum fique para trás, né? Essa composição de objetivos e de premissas faz com que aqui eu apresente, a partir até de uma fundamentação de algumas pesquisas, que, na verdade, é a combinação de métodos que vai fazer com que a gente tenha uma escolha de diretor que atenda essas duas premissas, a premissa da democracia e a premissa da aprendizagem, do diretor realmente ser... O diretor esteja preparado e plenamente capacitado e capaz de fazer com que faça essa gestão pedagógica e garanta que os seus alunos aprendam. Fazendo aqui um pouco de... Eu fiz essa lista porque eu acho que isso ajuda a gente a discutir depois por que, que a gente tem que escolher diretor, né? E o que, que a gente espera de um diretor tendo em vista as duas premissas anteriores. Um diretor ele tem que ser capaz de fazer a leitura de contexto da escola, né? Eu coloquei ali na vertical, dentro e fora da escola isso tudo, né? A leitura de contexto, ter bem claro um diagnóstico, né? Se a gente está falando de plano de gestão, se a gente está falando do diretor ter um plano de gestão, ter clareza do que fazer, o primeiro passo é ter essa leitura de contexto e um diagnóstico bom. Ter visão e conhecimento das soluções e possibilidades. Né? Um diretor que não consegue visualizar as possíveis saídas, né? Os possíveis caminhos para melhorar essa escola, garantir a aprendizagem, garantir que essas crianças, esses alunos se desenvolvam, também vai fazer um trabalho parcial. Definição dos processos, os seus desdobramentos e responsáveis. Esse é um trabalho que não é para qualquer perfil. Isso depende de um perfil muito específico, uma pessoa que é capaz de ter um diagnóstico, ter essa visão e traçar os processos de desdobramentos. Ser capaz de monitorar os resultados, tanto os meios, né, os resultados de meio, quanto os resultados de fim. Saber fazer a avaliação da sua equipe, mas fazer uma avaliação pensando no desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento profissional dos professores, dos funcionários, né? Tudo isso tendo em vista a aprendizagem do aluno, né? Então, a questão do follow-up é muito importante. O tempo inteiro o diretor poder trocar e ter essa conversa pedagógica na escola, porque, de novo, o objetivo é garantir a aprendizagem. E a liderança, né? A liderança que, inclusive, no processo de eleição, fica mais evidente, né? Mas é a capacidade de liderar em todos esses processos. Então, o que eu trouxe aqui para vocês, estão pensando nas premissas e pensando nessas tarefas que um diretor tem, eu trouxe algumas pesquisas que trazem algumas evidências. São pesquisas de larga escala, de larguíssima escala, que envolveram centenas de escolas. O que eu fiz, apenas a última pesquisa, que é do Fernando Abruzzo, que envolve um número menor de escolas, mas faz uma avaliação mais vertical. Então, aqui, essa pesquisa é da Roberta Biondi e da Fabiana de Felício, é de 2007. Eu também peguei só pesquisas mais recentes, então, a partir de 2007. A primeira conclusão desse estudo, que é atributos escolares e desempenho dos estudantes, a primeira conclusão desse estudo é a evidência do efeito positivo sobre os resultados de matemática da combinação de seleção com eleição. A seleção, a gente pode depois conversar e pensar qual que é a melhor forma de fazer essa seleção para garantir aqueles atributos aqui. Mas o fato de combinar um processo técnico com um processo democrático é importante nessa combinação. Então, ela mostrou que essa combinação de fatores eleva a aprendizagem aqui, principalmente elas conseguiram ver uma evidência muito forte nos resultados em matemática, que hoje todos sabem que é uma das disciplinas que a gente tem tido maior dificuldade em avançar no Brasil, né? A gente tem resultados ainda muito ruins em matemática e a gestão da escola tem muito a fazer com a matemática, porque a matemática ela tem mais correlação com a escola do que até outras disciplinas, principalmente língua portuguesa. Matemática, a criança não vai aprender matemática em outro lugar. Então, essa vinculação da gestão com a aprendizagem de matemática é importante. Então, essa combinação como forma de escolha do diretor relativamente à escolha somente por eleição ou por outras formas. A outra conclusão é que as turmas que tiveram somente um professor, e aí eu peguei essa outra conclusão desse estudo, porque isso tem a ver com a gestão do professor, do diretor, desculpa. Né? Você ter um professor fixo naquela escola, né, secretário? A gente tem verificado como é importante a fixação do professor nas escolas. E quando o aluno tem aula, quando ele passa com um professor, ele não tem troca de professor ao longo do ano, e isso tem muito a ver também com a gestão do diretor, o desempenho é 4,2 pontos maior do que relativamente às turmas que tiveram mais do que um professor naquele período. Né? A outra pesquisa que eu trouxe é uma pesquisa que foi encomendada pela Fundação Lehman para a Heloísa Luque. A Heloísa Luque é uma grande especialista em gestão escolar também. É uma pesquisa de 2009. Aqui ela traz uma pesquisa mais qualitativa, ela traz a importância da eleição do diretor, mas ela também verifica, a partir da observação desses processos em algumas escolas, em vários estados, que nem sempre a eleição de diretor é resultado da mobilização da comunidade. A gente também já vem verificando a interferência política, a interferência de políticos nessa eleição, quando é puramente por eleição. É claro que todo o sistema acha formas de que essa indicação política aconteça. Então, também quando só é a eleição de diretor, apenas por essa forma de escolha do diretor, também nem sempre isso não é pressuposto. O que eu quero deixar mais enfático é que isso não é pressuposto de mobilização da comunidade. Nem sempre é mobilização da comunidade. Claro que a gente tem, sim, processos maravilhosos de mobilização, de escolha de diretor pela comunidade escolar, mas não é sempre. A gente tem que ficar atento a esse efeito, que é também de influências externas nessa eleição. E também nem sempre resulta num trabalho voltado para a melhoria contínua da educação ofertada aos alunos. Né? Aqui também a gente tem que tomar cuidado, quando a gente escolhe apenas uma forma, quando a gente tem um tiro único, o risco de ter viés é maior. Então, quando a gente tem só eleição, o que acontece é que, em geral, o próprio processo de eleição, aquele que está se colocando para ser o diretor, ele formula um plano que nem sempre tem como resultado, como direcionamento, a aprendizagem dos alunos. Às vezes ele prefere, ou ele acaba, até por uma questão de ser eleito, coloca ali no seu plano de eleição outros fatores que são mais palatáveis para os seus eleitores, para os seus futuros eleitores. Né? E há evidências de construção de uma cultura de conivência em detrimento da melhoria necessária, justamente por isso. Né? Então, a eleição, somente, ela, por mais que teoricamente ela tem assim vários atributos e várias vantagens, ela pode apresentar esses dois vieses que a gente não pode deixar de ter em mente, que nem sempre é fruto da mobilização de fato e nem sempre vai ter a aprendizagem do aluno como foco. Uma outra conclusão é que, para melhorar a qualidade do ensino pela melhoria da gestão escolar, há necessidade de competências que são inerentes à função do diretor. Não dá para a gente imaginar que apenas um profissional, um professor, que era ótimo professor de português, de matemática, de educação física, de educação artística, vai ser um bom professor, vai ser um bom diretor. Aqui tem uma ideia que é a ideia da carreira em Y. Tem pessoas que são ótimos especialistas, tem pessoas que são ótimos gestores. Isso depende de preparo, de formação, isso depende de vocação, isso depende de atributos pessoais, atributos que você pode adquirir com uma formação. Mas nem sempre a gente precisa dessas competências para que haja uma boa gestão escolar. Né? Então, uma estratégia eficaz que tem acontecido, e aí também visto pela Heloísa Lu, que é a realização de exames prévios à escolha pela comunidade. Então, de novo, a combinação de escolha técnica, e aí as escolhas podem ser de várias formas, e eleição. Porque aí a gente garante esses atributos, ou pelo menos a gente garante um bom diagnóstico daquilo que precisa ser trabalhado no diretor depois. E a questão democrática, a legitimidade que esse diretor depois vai precisar ter para poder ter aquela liderança que eu citei na tela anterior aqui. Essa liderança é importante.